Bem, uma boa tarde a todas e a todos. Temos quórum e, portanto, como a hora não é uma hora muito cordial para este tipo de reuniões, mas também só temos um ponto na ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 182/12, terceira do Governo. Procede à primeira alteração à lei número 4/2007, a 6 de janeiro, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. Como já temos quórum, eu irei dar a palavra à Sra. Deputada autora de parecer, a Sra. Deputada Teresa Costa Santos, para que nos faça uma apresentação sucinta do parecer, para que depois o mesmo possa ser apreciado, discutido e votado. Agradeço a todos a comparência nesta hora, mas desta forma não comprometemos os trabalhos do grupo de trabalho que tinha já feito a marcação para a parte da tarde. Sra. Deputada Teresa Costa Santos, quando estiver confortável, pode usar da palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Hoje estamos aqui a apreciar a proposta de lei número 182 do Governo, em que propõe à Assembleia da República que proceda à primeira alteração à Lei 4/2007, de 16 de janeiro, em que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. Relativamente à exposição de motivos, a alteração proposta visa assim introduzir na Lei de Bases do Sistema de Segurança Social a possibilidade de a lei ordinária determinar que a idade normal de acesso à pensão de velhice seja ajustada em função da evolução do índice de esperança média de vida e ainda permitir ajustamentos ao fator de sustentabilidade apenas para futuras pensões, sempre que a situação demográfica e a sustentabilidade das pensões assim o exijam. Estas alterações estão concretizadas através de dois artigos, o artigo número 63 da Lei de Bases, a Lei de Bases número 2, em que tem um aditamento, e o artigo número 64 com um novo aditamento número 3, conforme versa no parecer. A nível de antecedentes, podemos verificar que em sede de Comissão Permanente de Concertação Social foi assinado um acordo sobre a reforma da Segurança Social, de que resultou deste acordo que o Governo apresentasse à Assembleia da República uma proposta de lei e a Lei de Bases número 4/2007, de 16 de janeiro de 2006. Cujas alterações são hoje aqui apresentadas através desta proposta de lei do Governo. Refira-se também que, relativamente a esta alteração, o Orçamento de Estado também já espelhou esta alteração, relativamente ao ajuste da idade de acesso à pensão de velhice e também ao fator de sustentabilidade. No que respeita a iniciativas legislativas e petições pendentes sobre matéria conexa, não existem quaisquer iniciativas. Relativamente a consultas, o que é que acontece? Foi a própria Comissão de Segurança Social e Trabalho que deliberou por consenso promover a respectiva apreciação pública. E neste sentido, foram consultadas associações sindicais e patronais, no âmbito do Código do Trabalho, pese embora o facto de se tratar de assuntos de matéria da segurança social. A apreciação pública foi, da mesma forma, efetuada como se de lei do trabalho se tratasse. Relativamente a consultas facultativas, caso a Comissão assim o entenda, e em sede de eventual apreciação na especialidade, poderá ser suscitada a audição dos parceiros sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, até porque, como bem sabe, a lei que está a ser alterada também residiu com base nessa audição. Quanto aos contributos das entidades que se pronunciaram, podem ser consultados através de um link que a própria nota técnica refere. Quanto ao enquadramento do tema a nível da União Europeia, portanto, podemos constatar, está na nota técnica e é de conhecimento também de todos os senhores deputados, que efetivamente o direito social esteve arretado do âmbito comunitário nos primeiros anos da construção do projeto europeu, que surgiu nomeadamente com, surgiu essencialmente com uma matriz económica, no entanto, constata-se que tem havido uma preocupação crescente com a matriz social. A prova está que já em 2000 houve, da parte da Comissão, um trabalho relativamente à evolução futura da proteção social numa perspectiva de longo prazo, no sentido de regimes de pensões seguros e sustentáveis, e já em 2010 a Comissão Europeia, nas orientações políticas para o mandato 2010-2014, destacou a importância de garantir as pensões adequadas e sustentáveis para o reforço da coesão social e, neste sentido, apresentou o livro verde dos regimes europeus de pensões adequados, sustentáveis e seguros, que o nosso país teve a oportunidade de se pronunciar e, como bem sabe, fez. A nível do enquadramento internacional, sabemos que houve já legislação comparada e apresentada em três países, Espanha, França e Itália, e podemos constatar que há uma preocupação crescente de adaptar os regimes de segurança social no sentido de o tornar sustentável. Quanto à opinião da deputada autora do parecer, reserva a sua opinião para futura discussão em plenário. A título de conclusão, como já foi aqui dito, portanto, o Governo apresentou à Assembleia da República, nos termos constitucionais e legais e regimentais aplicáveis, a proposta de lei número 182, que procede à primeira alteração da Lei 4/2007, de 6 de janeiro, que aprova as bases gerais do Sistema de Segurança Social. E, nestes termos, a Comissão Parlamentar de Segurança Social de Trabalho é de parecer, se assim o entender, que a proposta de lei número 182, que procede à primeira alteração da Lei 4/2007, de 16 de janeiro, apresentada pelo Governo, se apresenta em condições constitucionais e regimentais para ser debatida na generalidade em plenário. É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Temos este ponto agora para apreciação e discussão. Não sei se há inscrições. Partido Socialista, Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Deputado Nuno Sá tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos colegas. Serei muito sucinto, mas entendo que o Partido Socialista devia intervir, quanto mais não seja, para justificar e deixar bem claras as razões do seu sentido de voto. Nós temos, e eu tenho pessoalmente, o maior apreço pela Sra. Deputada Relatora, naturalmente, não é isso que está aqui em causa. Aliás, eu acho, como diz o povo, quando não há ovos, não se fazem omeletes. E aquilo a que eu me quero referir é que o parecer, eu penso que poderia, dada a importância da matéria, ser mais denso e mais justificado. Mas, naturalmente, quando me refiro a mais denso e mais justificado, era termos mais estudos, termos um relatório, termos mais justificações para aquilo que o Governo se propõe fazer. Mas, desde logo, isso não aparece nem na exposição de motivos da própria proposta de lei. Em segundo lugar, esse trabalho cabia ao legislador, ao órgão que inicia e apresenta a proposta, ao Governo, não era naturalmente à senhora deputada, nem à Assembleia da República, e, portanto, daí como eu referi, quando não há ovos, não se podem fazer omeletes. O que não deixa, na nossa opinião, dada a sensibilidade e a importância da matéria, de ficarmos decepcionados com a falta de fundamentação objetiva, de rigor, até diria eu, para perceber o que é que justifica aquilo que o Governo pretende fazer, sendo que aquilo que o Governo verdadeiramente pretende fazer, só mais à frente saberemos, porque há aqui esta proposta de lei é uma neblina, é um nevoeiro para aquilo que são as intenções enunciadas. Mas esta já é uma discussão política, não será aqui apropriado tanto entrar por aí. Mas, de facto, repare, a senhora deputada utiliza das 7 páginas do relatório, sensivelmente 3 páginas, e refere bem, nos antecedentes desta matéria, que quando foi feita a Lei de Bases da Segurança Social em 2002, e estou a citar, procedeu-se a uma avaliação concreta e tecnicamente fundamentada das novas medidas a adotar. E refere que houve um relatório que foi anexo e que acompanhou essa matéria. Bom, e de facto, quando depois se diz, na página 5, que tudo o que sabemos é que duas páginas do relatório da proposta de lei do Orçamento do Estado, as páginas 58 e 59, referem à necessidade de ajuste da idade de acesso à pensão de velhice com base no fator de sustentabilidade, com duas alíneas. E não sabemos mais nada, não conhecemos mais nada. E conhecendo aquilo que é o pensamento político do Governo sobre esta matéria, nós estamos claramente em campos opostos e não estamos convencidos. E também aqui, quando se fala do enquadramento do tema no plano da União Europeia, que é importante, diga-se, e já tínhamos pedido para isso constar noutros relatórios que aqui abordamos, que precisamente o Livro Verde e esse quadro já foi transcrito, salvo erro, no relatório do Orçamento de Estado de 2013, há estudos em matéria de União Europeia e previsões que apontam claramente que o nosso sistema de pensões, no plano europeu e em termos comparativos, nem sequer é daqueles que está numa situação a médio, longo prazo, mas mesmo a médio prazo, numa situação de maiores perigos e de maior dificuldade quanto à sua sustentabilidade. E o próprio Livro Verde o refere, e há quadros comparativos com os restantes parceiros europeus que deixam bem claro esse aspecto. E também era, se calhar, importante que isso aqui constasse, até para a nossa frente de discussão a nível europeu. Assim sendo, com base no que acabei de referir e respeitando muito o trabalho da senhora deputada, não é isso que está aqui em causa, mas o Partido Socialista vai abster-se neste relatório por estas razões.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, utilizando aqui a analogia que já foi colocada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, efetivamente não se fazem omeletes sem ovos, mas pode-se dizer e deve-se dizer no relatório que não há ovos. E, na nossa opinião, o relatório, cumprimentando a senhora deputada e saudando aquilo que é nota técnica, que está bastante completa, a verdade é que o relatório não refere que o Governo não apresenta qualquer fundamentação. Trata-se de uma alteração à Lei de Bases Gerais do Sistema de Segurança Social. Não é uma alteração que possa ser encarada de ânimo leve, portanto, aquilo é o diploma que enquadra todo o Sistema de Segurança Social. É de uma profunda alteração, porque introduz critérios novos na fixação daquilo que é a idade legal de reforma. A perspectiva do Governo é aumentar a idade de reforma, mas, como aqui foi dito pelo deputado Nuno Sá, que a perspectiva é depois, num diploma posterior, concretizar esse mesmo aumento da idade da reforma. Mas, não obstante, importava aqui dizer que, nomeadamente no relatório, que o Governo não apresentou qualquer estudo que fundamente esta opção em concreto. Porque uma coisa é a existência do fator de sustentabilidade, com o qual o PCP teve desacordo. O fator de sustentabilidade implicava a penalização a quem se reformasse aos 65 anos com consequências financeiras, mas não alterava a idade legal de reforma. Agora, o que se está a propor é uma alteração da idade legal de reforma, o aumento da idade legal de reforma, em função da evolução de uma esperança média de vida. Bom, isto é substancialmente diferente. Ora, não há nem no diploma, nem no relatório, preocupa claramente do Governo, qualquer profundidade na abordagem desta matéria. O diploma tem dois parágrafos de motivos de nota, de exposição de motivos, e altera dois artigos. São duas páginas que procedem a esta alteração de fundo. Bom, e efetivamente o relatório deveria, na nossa opinião, ter isso de referido de uma forma crítica relativamente ao Governo. E nessa medida, não havendo nenhuma alteração ao relatório, teremos que naturalmente optar pela abstenção, até porque não se tratam desta forma ligeira de matérias que são desta natureza e os impactos que têm na vida das pessoas, porque são brutais, com toda a incerteza que isto vai acarretar para a vida dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Aiveca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Exatamente no mesmo sentido, quando há alterações à lei de bases e quando há alterações significativas da legislação, há uma obrigatoriedade do Governo de sustentar essas mesmas alterações com estudos técnicos que levam a que essa alteração se verifique, coisa que nesta proposta de lei não é feita. Aliás, não só nesta proposta de lei, esta não é uma situação inédita, frequentemente esta questão se coloca, e esta proposta de lei, que parecendo muito ligeira, até porque tem apenas dois artigos,
e as suas alterações não são bem entendidas ou legíveis, citando alguém, pelo grande público, porque não se, só quem trabalha na matéria perceberá o sentido claro das alterações, nem as epígrafes dos artigos remetem para a compreensão desse mesmo grande público, mas aqui nesta comissão, que é especializada nestas temáticas, nós percebemos o alcance e o conteúdo destas mesmas alterações, que vêm no seguimento de uma alteração já feita no Orçamento de Estado e que entrará em vigor, curiosamente, antes da alteração feita na Lei de Bases. Pronto, mas isso vamos ter a oportunidade desta discussão, que é mais política, não deixando de ser sinuosa, porque o Orçamento de Estado já contempla uma alteração ao fator de sustentabilidade, quando da lei não decorre que esse é um fator determinante e que só agora, através desta proposta de lei, é que se consubstancia essa alteração na Lei de Bases. Portanto, falando em termos mais populares, Sr. Presidente, eu diria que frequentemente o Governo altera a legislação começando pelos pés, e este é mais um exemplo quando conjugamos o Orçamento de Estado e esta alteração agora à Lei de Bases. Mas o que queria exatamente a referir é que, e dizer à Sra. Deputada Relatora, que muito aprecio e que fez com certeza com todo o esforço este parecer, há uma coisa que não é aqui referida, é exatamente a ausência de estudos que consubstanciem esta proposta de lei, e nessa circunstância também não pode o Bloco de Esquerda estar de acordo com essa não referência no respectivo relatório. É só se perceber.
Obrigado. Não sei se há mais intervenções. Não há? A deputada Teresa Costa Santos quer intervir, com certeza. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só quero dizer aos caros colegas dos grupos que interviram o seguinte. Como devem calcular, o meu trabalho aqui era elaborar um parecer objetivo, técnico, dentro dos dados que dispunha, e foi isso que eu fiz. Quanto à discussão no âmbito político de determinados esclarecimentos, como bem sabe, vai haver uma discussão, nomeadamente em plenário, e que podem questionar, nomeadamente relativamente a este assunto, as dúvidas que tiverem, e como devem calcular, relativamente a esta proposta de lei, ainda teremos mais reuniões, irão, se assim o entender, e se for aqui aprovado, irá haver audição dos parceiros sociais, e este assunto não termina aqui. Quanto a mim, limitei-me a fazer a análise objetiva e técnica do que constatei e do que tinha presente, nomeadamente da proposta e da nota técnica. Relativamente, quando a senhora deputada Mariana Aibeca refere que eu não referi a ausência de estudos, mas também não disse que os havia, não é? Portanto, eu limitei-me a constatar e a descrever e a fazer o parecer tecnicamente de uma forma isenta. Muito obrigada.
Bem, nós todos, acho que todos compreendemos que a senhora deputada Teresa Costa Santos quis agora referir. E, portanto, estamos em condições de votar. Eu pergunto se há votos contra. Abstenções? Abstenções do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Votos a favor? CDS e do PSD. Está, então, aprovado o parecer sobre a proposta de lei nº 182/12. Não tenho outros assuntos. Eu não sei se alguém quer introduzir outros assuntos. Sr. Deputado João Carlos Figueiredo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É, para dar nota no seguimento do acordado no grupo de trabalho da PPL 134, dar nota que nós tínhamos previsto a apresentação de propostas de alteração até amanhã ao final do dia, tendo em conta, porque estava previsto também fazermos a discussão a partir da tarde de terça-feira, tendo em conta que há jornadas parlamentares do Partido Comunista, eu propunha que as alterações fossem enviadas até terça-feira ao meio-dia, e se começássemos a trabalhar na quinta-feira, depois do plenário, nessas propostas. Portanto, era uma sugestão, Sr. Presidente, que eu queria apresentar para os restantes grupos parlamentares. Quinta-feira, depois... na vez de ser até amanhã, ser até terça-feira ao meio-dia, e começámos a trabalhar nas propostas na quinta-feira. Pronto, sim, pode ser. Pronto, correto. Até ao final do dia, e depois marcaríamos a reunião do grupo de trabalho na pós-plenária de quinta-feira, certo?
Muito bem, estamos então, temos então o trabalho realizado. Um bom almoço para todos e até amanhã. Só está a anunciar, claro.
Desculpe, só uma dúvida, Sr. Presidente. Em relação à audição agora dos parceiros sociais, por causa da proposta de lei, sim.
Foi marcada para amanhã, a seguir a plenário, uma pequena reunião para definirmos o calendário da especialidade. Está bem?